O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. O nosso programa de hoje assinala um marco histórico na Academia Minhota e no país. Os 50 anos do ensino da informática na Universidade do Minho. Uma área pioneira que arrancou no ano letivo de 1976-77 com o curso de Engenharia de Produção Ramo Sistemas. Desde o envio da primeira mensagem de e-mail em Portugal até ao alojamento da primeira página institucional e conferência sobre a World Wide Web, o Minho esteve sempre na vanguarda da revolução digital no país. Para falarmos sobre as comemorações que decorrem até à primavera do próximo ano e sobre os desafios do futuro, recebemos hoje Luís Soares Barbosa, professor catedrático, diretor do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Minho. Além de investigador no Inesctec, é também diretor adjunto da Unidade de Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas. Professor, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. O ensino regular da informática iniciou-se aqui em 76-77, como dizia, pioneiro no país com essa engenharia de produção ramo sistemas. O que é que significa aqui atingir esta marca de meio século e qual é o sentimento no momento que acaba por ser histórico?
Certo. Muito obrigado, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Significa muita coisa, significa a celebração de um caminho longo e de um caminho feito de muitos sucessos e de muitos marcos, referiu já alguns, não é? Desde o primeiro e-mail à conferência WW, podemos acrescentar também o cartão de cidadão, enfim, vários marcos. Mas representa também um desafio, que é conseguirmos manter à altura destes 50 anos de história, não é? Estou convencido que estamos no caminho certo. De facto, o ensino regular da informática nesta casa começou em 76-77 como um dos ramos da engenharia de produção. Depois autonomizou-se naquilo que viria a ser a engenharia de sistemas e informática, a LESI, durante muito tempo, que com Bolonha, em 2007, se converteu em dois ciclos, né? Um mestrado e uma licenciatura em engenharia informática, que é o que temos hoje. Eu penso que mais do que os cursos, aquilo que foi mesmo importante foi a universidade ter tido a capacidade de entender a informática como uma área científica autónoma, própria, não como uma tecnologia ao serviço de outras engenharias, mas como um domínio de saber específico e uma área profissional específica. E foi isso que ao longo destes anos fomos consolidando e que acho que continuaremos a fazê-lo com os desafios sempre novos que esta área tem.
No fundo, um bocadinho à frente do seu tempo, pensando sempre naquilo que seria o futuro.
Certo, eu penso que podemos dizer isso. A informática nos anos 70 era vista sobretudo como uma tecnologia supletiva, né? Mesmo quando foi criada aqui no Estado do Minho, era para ajudar a têxtil, para ajudar a metalomecânica.
Sempre como uma ferramenta de...
Exato.
De
exato.
Utilitária, vamos dizer assim.
E foi a... O Departamento de Informática, e muito particularmente se deve à ação do professor Guilherme Valença, que criou esta noção de uma área autónoma, de uma área científica própria, que não é só tecnologia, mas que também é ciência, e que esteve na origem de tudo aquilo que somos e também de todo o sucesso que temos tido.
A história da informática no Minho passou por vários palcos. Começou no Largo do Paço, passou pela Dom Pedro V, esteve nos pré-fabricados junto à Gulbenkian, instalou-se em Gualtar a partir de 1989. Para quem hoje trabalha com supercomputadores, como é que é olhar para trás e ver como se ensinava a programação nestas condições iniciais?
Eu fiz a licenciatura em informática aqui no Minho há muitos anos e quando comecei a trabalhar como assistente estagiário tinha gabinete na Dom Pedro V, numa coisa que devia ter sido uma cozinha, não é? E uma colega minha estava na casa de banho, no que seria a casa de banho. Portanto, vivemos essas épocas um pouco épicas, devo dizer. No entanto, acho que o espírito foi sempre o mesmo, não é? Já nessa altura, por exemplo, o departamento, ou na altura... A área de informática e controlo procurava uma coisa que sempre perseguiu depois, que era uma internacionalização, o contacto com outros grupos. Eu em 1990 fui dar aulas para Bristol para divulgar uma ferramenta que tínhamos desenvolvido aqui, que era o Camila, Mas eu acho que o espírito foi sempre o mesmo, mas de facto, sim, as condições foram melhorando ao longo dos tempos.
E a UMIM acabou por ser pioneira em muitas circunstâncias. Organizaram, por exemplo, a primeira conferência WWW em 1995, alojaram a primeira página institucional, enviaram a primeira mensagem de e-mail em Portugal. Havia a consciência, naquela época, que estavam aqui a escrever as primeiras linhas, diremos, de uma revolução no país?
Sim, eu penso que sim. A informática teve, como constituída como área científica, teve duas pessoas fundamentais neste país, que foi o professor Valença aqui no Minho e o professor Milton Cernadas no Técnico. E sim, eu acho que sempre tivemos essa consciência de estar um bocadinho a lutar contra a maré, mas ao mesmo tempo empoderados com uma tecnologia muito, enfim, muito disruptiva e que iria fazer muitas mudanças.
Eu costumo citar aqui o aforismo de Dijkstra, defendendo que se deve levar à indústria não tanto o que ela quer, mas o que de facto precisa. Como é que esta filosofia ajudou também, e falava há pouco, certo, na questão do têxtil, a criar o forte cluster tecnológico em torno de Braga? Começou com a Datamatic na década de 70 e agora gigantes, startups de alcance global, a Primavera, a Silicon Life, enfim, temos, certo, vários exemplos.
Certo. Esse aforismo traduz muito bem aquilo que nós sempre fizemos, não é? Nós nunca tivemos uma visão imediatista da informática ou da computação, porque, repare, falar de computação é falar de uma coisa muito séria, não é? Quando está dentro de um avião, ter a certeza que aquilo não cai por causa dos múltiplos sistemas informáticos que o controlam é uma coisa que tem muito valor, não é? Não é com uma garantia qualquer a dizer se cair a gente está outro, não é? Que vamos resolver isso. E, portanto, nós procuramos ser... A visão da informática no Minho foi sempre uma visão fundamentalmente científica, muito matemática, e uma visão que defendia que a engenharia informática é uma engenharia como as outras. Tal como o engenheiro civil faz uma ponte e tem que provar que ela não cai, tem que fazer as contas, nós também provamos que os nossos programas estão corretos. E isso que às vezes a indústria não percebia muito bem, eu acho que isto está a mudar. Neste momento a correção de programas, a verificação de programas é cada vez mais parte do negócio, pelo menos das grandes empresas desta área. Mas para nós foi sempre fundamental. Nós somos uma engenharia, temos como base a matemática e temos, não ensinamos tecnologias, ensinamos princípios, ensinamos métodos para pôr de pé, para gerir esta complexidade de sistemas de qual a nossa vida depende.
Há aqui todo um programa que se estende até à primavera de 2027, já está a iniciar, por exemplo, e à data que estamos a gravar este programa, dia 1 de junho, nos dias 2 e 3, inclui aqui um workshop sobre engenharia de software apoiada por assistentes artificiais, numa altura em que se fala tanto de inteligência artificial, como é que a IA generativa está a mudar o paradigma de quem programa e de quem ensina a programar?
Eu acho que, nós vamos discutir isso amanhã, de facto, mas eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente interessante, não é? E que permite fazer muitas coisas que já está a ser um grande apoio à tarefa de programação, a partir de requisitos, produzir os programas. Isso não quer dizer, ao contrário do que às vezes aparece assim nos tabloides, não é? Que esteja a retirar o lugar do engenheiro informático. Eu acho que muito pelo contrário. Cada vez mais, à medida que se automatiza determinadas partes do nosso envolvimento, a tarefa de concessão, a tarefa de verificação, de prova de correção, que é tipicamente humana, ou que é tipicamente de entidades conscientes, que a inteligência artificial, pelo menos agora, ainda não é, tem uma importância acrescida. Portanto, eu acho que o futuro... Muita coisa mudará na prática profissional, mas certamente isso não significará menos procura pela informática e pelos engenheiros informáticos, muito pelo contrário.
E até porque há sempre aquele velho chavão da culpa ser do informático, não é, professor? Já estão mais do que habituados a ele. De resto, o que é que destacaríamos? É um programa longo que, como disse, vai estender nos próximos meses. O que é que podemos, certo, destacar destes 50
anos? Nós começamos com uma sessão mais solene, mais rememorativa, enfim, um espaço de memória. Depois tivemos uma sessão sobre o ensino, integrada no ENEI, com os núcleos de estudantes. A semana passada tivemos uma sessão com a indústria, precisamente para ver esta questão do que é preciso, do que é que a indústria procura, como é que tem sido esse processo. Vamos ter este workshop sobre engenharia de informática assistida por inteligência artificial. Em setembro teremos uma festa com os antigos alunos, com enfim, todo este grande ecossistema que se formou à volta do Departamento de Informática. E depois, no próximo ano, aquilo que está previsto é uma iniciativa em torno da investigação. Porque eu diria que a informática aqui no Minho teve sempre este triângulo. Tivemos um ensino muito diversificado, cada vez mais diversificado. Nós abrimos o ano passado um mestrado em ciência artificial, outro em cibersegurança, outro em computação de alto desempenho. Um ensino muito diversificado e de muita qualidade. Investigação internacionalmente reconhecida, e é por isso que teremos esse simpósio para terminar as comemorações, e este ecossistema de inovação e de algo de sentido empresarial que lhe estava a referir. Portanto, basicamente é esse o programa.
O professor, que é também uma referência na área quântica, e também temos aqui este lado, que impacto revolucionário é que podemos esperar da computação quântica, eu diria a médio e longo prazo, e como é que o Minho está a preparar os alunos para essa fronteira?
A primeira pergunta é difícil. Eu diria que a computação quântica está cheia de promessas, no sentido não de mudar os limites da computabilidade, porque não muda, mas de tornar execuíveis coisas que nós não conseguimos fazer. O exemplo mais paradigmático é a fatorização em números primos. Parece um problema matemático esquisito, não é? Dado um número, encontrar os seus fatores primos, mas é aquilo que é usado no RSA para encriptar as nossas mensagens em termos de segurança. Se considerar um número com 400 dígitos e eu quiser fatorizar em primos, uma máquina convencional demora mais ou menos o tempo de vida do universo a resolver esse problema. Resolve ao fim desse tempo, para si é mais ou menos inútil, e para mim uma máquina quântica consegue fazer isso em tempo linear, e portanto aqui a promessa de determinados tipos de coisas em termos de otimização, de simulação, serem de facto muito mais rápidas, é uma promessa muito interessante.
Mas mantém-se uma promessa, não é, professor? Para já.
Não tanto. Nós já temos desde a década de 20, eu diria que está a ser a década dos protótipos do aparecimento, porque a computação quântica nasce nos anos 80, não é, como ideia. E esta década está a ser a década em que já temos várias realizações tecnológicas, investimentos colossais, quer dos Estados, quer das empresas, portanto é qualquer coisa, enfim, nós ainda não sabemos talvez antecipar o seu impacto, mas será certamente muito grande. A segunda parte da sua pergunta, o que é que estamos a fazer no Estado de Minho? O Estado de Minho criou há vários anos atrás um ramo na licenciatura e no mestrado em Engenharia Física em Física da Informação, que é a computação quântica, e nesse sentido foi mais uma vez pioneira nesta área, e neste momento o grupo a que eu pertenço, o grupo de computação quântica do Inesctec, sediado aqui no Minho, em colaboração com o grupo do ENL, que estamos intimamente ligados, eu tenho também uma segunda afiliação ao ENL, somos já o maior grupo de investigação em computação quântica do país. Portanto, foi qualquer coisa que foi construída nos últimos 8 anos, 10 anos, 8 anos.
E numa altura em que o mundo está em constante mudança, poderemos ter aí essa revolução ao virar da esquina, mas não sabemos exatamente quando, não é?
Está a acontecer, está a acontecer. E já há muita coisa, repare, já há vários anos, em 2018, lembro-me de ter orientado uma tese de mestrado numa grande empresa, digamos, uma farmacêutica, em que o problema era: vamos pegar num programa, numa tarefa que já executam classicamente, vamos supor que temos um computador quântico, como é que teremos que programar essa tarefa no computador quântico? Isso traduz muito bem a intuição de muitas empresas, que é necessário estarem a preparar-se, a tornar-se prontas para quando esta tecnologia for mais acessível, digamos, porque ela já existe, é ainda pouco acessível e é muito... muito frágil, não é?
Temos que a tornar mais acessível e execuível para,
certo,
digamos, para o comum dos mortais, vamos usar assim esse termo. O professor, como eu disse na minha introdução, também tem esse papel na Universidade das Nações Unidas. Estamos nessa tal era de que já aqui falamos por várias ocasiões, de transição digital massiva, vamos lhe chamar assim. Como é que esse conhecimento gerado na UMINGO está também a ajudar governos a nível mundial que possam desenhar serviços eletrónicos mais, vamos dizer, mais eficientes, mais inclusivos?
Esta unidade da Universidade das Nações Unidas, que está sediada em Guimarães, é mais um exemplo do sucesso do Departamento de Informática e da Informática no Minho, porque ela foi criada há 10 anos, em 2014, no, por uma competição internacional, a Universidade das Nações Unidas, não sei se sabe, mas é uma universidade que não se organiza por faculdades, organiza-se por áreas temáticas, não é? E o que nós temos aqui é a transformação digital e a governação digital. E ela capitalizou, e neste momento temos colegas do DSI, do Departamento de Sistemas de Informação, do Departamento de Informática, e temos cerca de 40 pessoas de 18 nacionalidades diferentes trabalhando nestas áreas. E foi mais um sinal de que, efetivamente, a Universidade do Minho conta no mapa, ou conta em vários mapas destas tecnologias de informação, e por isso conseguimos trazê-la com uma competição internacional feroz, diria eu, para Portugal em 2014.
Tem aqui um desafio para o professor, isto porque foi inaugurada uma exposição dos 50 anos de informática no edifício do departamento, vai ficar patente até 2027. Para um estudante que a visita hoje, qual é a peça ou a história dessa exposição que mais o surpreende?
Ah, boa pergunta. Eu acho que a exposição são uma série de plaquinhas ao longo das escadas do nosso edifício, e eu acho que cada placa é uma surpresa, não é? Encontra lá o princípio da Datamatic, que já referiu como uma grande startup no início da informática. Encontra a atribuição do prémio da Imprensa Nacional Casa da Moeda a um sistema muito inovador de identidade digital, a uns colegas meus há poucos anos atrás. Encontra as fotografias dos dois nossos ex-alunos que ganharam o Prémio Científico IBM, que era a maior distinção em informática no país, científica. Portanto, encontra muita coisa, muitas conferências organizadas, muitos cursos que começaram. Eu diria, enfim, toda percorrer a exposição é, para quem viveu, parte daquilo é muito reconfortante. Eu acho que para quem não viveu, começa a pensar um pouco um pouco mais sobre esta realidade da informática no Minho.
E gostava também de pegar um bocadinho no seu percurso, como é que foi, como é que isto começou, como é que começou este bichinho da informática, até porque aqui há uns anos era bem diferente.
Era bem diferente, bem diferente. Sabe que eu trabalho numa área das ciências de computação, numa área muito, muito de nicho. Eu trabalho em teoria, portanto, de semântica dos programas, verificação de programas, e quando eu entrei para a universidade, no início dos anos 90, vivia-se um boom, não é? Portanto, havia muitas empresas. Portanto, os meus colegas basicamente diziam: tu vais é perder dinheiro, vais-te enfiar aí na função pública como professor. Para mim foi muito bom, foi a oportunidade de fazer o que gostava, de passar uma tarde a demonstrar um teorema e ainda ser pago por isso, mal pago, mas pago. E pronto, e portanto estou, não me arrependo desse percurso, tem sido muito reconfortante, tenho encontrado alunos, colegas, colaboradores muito interessantes. E pronto, o meu percurso é assim, também não é assim muito linear, não é? Estive sempre ligado a esta área, depois tive esta incursão com a Universidade das Nações Unidas também por uma questão mais de alguma sensibilidade social e destas questões internacionais, e pronto, é o que tem sido, mais recentemente no Quanto.
O professor também tem aqui uma particularidade fascinante que muitos desconhecem, porque além do trabalho nas ciências exatas, é também poeta, com vários livros publicados, eu agora fiz aqui um penalti, e tem também laços familiares com a incontornável escritora bracarense Maria Undina Braga. Como é que o rigor dos algoritmos e a liberdade da poesia convivem na sua mente? Uma área inspira a outra?
Talvez, mas são áreas diferentes da minha vida. Eu sou muito... eu gosto, enfim, eu tenho interesses diversificados. A questão da poesia, assim, certamente me surgiu por alguma convivência com a Maria Undina, que era minha tia e, portanto, com quem eu vivi na minha infância, mas ela surge-me hoje muito, pá, como uma fulguração, uma coisa qualquer, um não sei quê, não explicável, né? O Henri Valente dizia que a poesia, o poema não explica, mas ilumina. Portanto, eu passo a minha vida a explicar, né? Na zona mais formal da minha vida.
E vai-se iluminando.
E vou-me iluminando,
outras
pelo menos a mim
vezes.
Próprio, não é? Pelo menos a mim próprio com aquilo que tento escrever. E sobretudo com o que leio, que eu sou essencialmente um leitor de poesia.
Há também aqui o seminário dos próximos 50 anos no ensino da informática. Já falou aqui um bocadinho sobre eles. Um sobre caminhos para a investigação. Para onde caminha a informática na Universidade do Minho nas próximas décadas?
Boa pergunta. Eu acho que nós temos... Olha, o Departamento de Informática aprovou há pouco tempo a sua divisão em três áreas disciplinares. Tínhamos só uma, que era a informática, agora temos uma que é a ciências de computação, outra não podia deixar de ser em ciência artificial e engenharia de dados, e outra ciência, engenharia dos computadores, das redes e dos sistemas distribuídos. E estas três áreas cobrem um espectro muito, muito grande daquilo que é a informática. A informática hoje é, de facto, uma coisa muito vasta, muito vasta. Acho que o desafio que estamos a conseguir viver aqui no Estado do Minho é criar sinergias entre estas coisas, não é? Há pessoas que estão em sistemas distribuídos e fazem a teoria dos sistemas distribuídos, há pessoas que estão em ciência artificial e fazem um conjunto de aplicações extremamente inovadoras da ciência artificial no ensino, na medicina. Pronto, penso que há aqui esta capacidade de criar sinergias, e eu acho que é daí que as coisas... Vão fluindo.
Nesta área, como em outras tantas, esse trabalho em rede, essa complementaridade é muito importante.
É verdade, é verdade. É. Há um livro recente do Martim Sousa Tavares, que é um maestro, não é? E ao falar do trabalho orquestral, diz que é necessário conhecimento, interpretação, portanto raciocínio, presença crítica e empatia, que haja empatia entre as coisas. Eu acho que também é verdade na ciência e nas ciências da engenharia em particular, e é um pouco estas sinergias que nós tentamos ir combinando.
Ao longo destes anos, o perfil dos alunos que aparecem na Universidade do Minho nesta área da informática foi mudando muito ou não?
Sim e não. Eu diria que no passado a oferta em termos nacionais era muito mais reduzida e, portanto, nós atraíamos talvez mais pessoas de longe, não é? Outro dia na nossa sessão esteve o engenheiro José Dionísio, que foi um dos fundadores da Primavera, uhum, e que veio do Algarve, não é? Eu diria que talvez hoje estejamos, o nosso universo de captação seja um bocadinho mais localizado.
Mas a procura continua a ser muita.
A procura é muita. A procura é muita, enfim, e os números ou as notas de entrada não são maiores, porque de facto temos um maior curso da Universidade do Minho, temos um conjunto extremamente vasto de alunos, e temos essa procura não só nas licenciaturas, as ciências de computação, a engenharia informática, a engenharia física, mas também ao nível dos mestrados e ao nível dos doutoramentos. Sim, as pessoas vão mudando, e, por exemplo, creio que a pandemia deixou muitos traços, né? Por exemplo, não só a pandemia, por exemplo, uma coisa que nós temos hoje é de algum absentismo às vezes nas aulas. Alguns serão traços da pandemia, outros são simplesmente a dificuldade que as pessoas encontram na habitação, não conseguem viver na cidade, continuam a viver a 50 quilómetros em casa dos pais, e portanto é difícil estar aqui às aulas das 8, não é? Portanto, o contexto vai mudando muito, mas eu acho que genericamente temos grandes alunos, temos muito bons alunos, temos alunos premiados, e acho que devemos continuar assim.
Assim há de continuar. Num mundo em que os sistemas de informação e tecnologia mudam a uma velocidade vertiginosa, que conselho é que deixa alguém que abre as portas e ingressa nas licenciaturas do seu departamento?
Olha, eu acho que o mais importante, as pessoas chegam muitas vezes à informática com algum fascínio pela tecnologia. Eu acho que isso é bom, não é? Isso é bom, a gente... No meu tempo também tínhamos os Spectrums e essas coisas. Mas é muito importante que percebam que a informática não é tecnologia. Nós, há bocado citou o Dijkstra, é um outro aforismo dele que diz... Nós não podemos confundir a astronomia com o estudo dos telescópios. Portanto, a informática não é o estudo das máquinas, não é? É muito mais do que isso. E uma pessoa que chega à universidade deve, sobretudo, vir aberta para cultivar um espírito crítico, um espírito amplo, uma cultura universal, e não apenas para olhar para aquilo como um passaporte para um emprego, que certamente será. Nós temos muitas ofertas de emprego por aluno que termina, mas acho que a experiência universitária é muito maior do que isso, e é bom que as pessoas estejam disponíveis para a fazerem e para gostarem dela e para se realizarem nela.
E já agora, como é que o professor definiria a informática?
A informática, eu acho que a informática tem a ver com o tratamento desta coisa muito importante, que é a informação, a linguagem e os suportes que servem de mediadores a tudo isto. Ela tem muito a ver com a nossa capacidade de computação, de produzir novo conhecimento a partir de conhecimento que temos. E esse processo faz-se nas máquinas, faz-se nos nossos processos cognitivos, faz-se de muitas maneiras. Por isso, é que eu, enfim, diria que a informática é hoje uma coisa, de facto, muito vasta, muito para além daquele, digamos, da definição que se dava nos anos 70, que a palavra informática era processamento automático da informação. Tudo isso está lá presente, mas é uma coisa muito mais vasta.
Professor Luís Soares Barbosa, aqui a propósito dos 50 anos da informática na Uminho, muito obrigada por ter estado connosco.
Obrigado eu.
À conversa no Uminho IED, programa que está naturalmente de regresso na próxima semana. Até lá.
Uminho IED, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Uminho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.